Queridos, vamos hoje com a mensagem Flechas do Destino. O que é uma flecha? Flecha é uma arma que vai aonde nós não podemos ir. Flecha é uma arma que chega primeiro do que eu e você chegaremos. Flecha é quando um guerreiro pega e põe no arco e ele, né, estica e solta. A flecha vai aonde ele não teria condições de atingir com a sua mão, não é? Com seus pés. Então a flecha sempre vai na frente. Então, vamos começar na palavra do Senhor, no livro de 2 Reis, 2 livro de Reis, capítulo 13, versículo 15. É uma das últimas experiências ou vivências do profeta Eliseu. O profeta Eliseu foi um homem muito usado por Deus, discípulo de Elias, recebeu dobrada unção do seu profeta maior, que foi Elias, né? Ele lembra que ele pediu porção dobrada do Espírito de Deus que estava sobre Elias, e Elias falou para ele: se você me ver quando eu for, essa unção cai na sua vida. Às vezes uma campanhazinha dá para fazer, às vezes você vai faz uma campanha, pega uma palavra, assiste o programazinho na TV ou na rádio, sabe, dá para dar uma beliscadinha. Agora, segurar nas vestes do profeta até a última hora, passar nas experiências, semana por semana, mês por mês, ano por ano, estando ali fiel, isso não é fácil, isso é difícil. E Deus falou para ele, para Eliseu: se você colar em Elias, e se você pagar o preço, e você for aonde Elias estiver, por quê? Porque os discípulos gostam de estar perto do mestre ou do líder em momentos bons, em momentos gostosos, em momentos altos, mas em momentos difíceis, na hora é duro, não é fácil estar colado, ir até o fim. Jesus diz: quem crer em mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, seguir a Jesus em todos os lugares, em todos os momentos, né? Seguir um líder que você sabe que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que paga o preço por você, que ora por você, que jejua por você, não é tão simples. Isso é difícil. E Eliseu pagou esse preço, e ao pagar esse preço, ele recebeu porção dobrada. Então Eliseu recebeu essa unção do profeta Elias, bem no início, né? E aí ele vive a vida dele. O profeta Elias foi levado aos céus, arrebatado aos céus, e Eliseu ficou aqui, e ficou com as batalhas da vida, que todos nós temos. Temos muitas batalhas, todos nós temos, né? As nossas guerras, às vezes são missões, às vezes são propósitos, às vezes são estratégias, enfim, todos nós temos. Bom, o último episódio da vida de Eliseu vivo, enquanto em vida, é esse que vai acontecer agora. E é o mais significativo de Eliseu, mais significativo. Teve um último episódio que foi depois que ele morreu, ele foi enterrado, mas isso eu não quero falar hoje. Quero falar do último episódio em vida. E aí, a Bíblia diz assim: então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Próximo, versículo. Disse ao rei de Israel. A quem? Quem é que estava com ele? Mais forte? Rei de Israel. Reteza o arco. Ele o fez. Então Eliseu pôs o quê? A sua mão sobre as mãos do rei. Próximo. E disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. Disse mais a Eliseu: atira. Imagine você numa sacada alta, com uma janela. Abre a janela, ele abriu a janela, né? Pegou um arco, uma flecha, e disse: atira. Disse mais a Eliseu: atira. E ele atirou. Então, prosseguiu: flecha da? Mais forte, flecha da? Vitória. Flecha da vitória contra quem? Os Sírios. Porque ferirás os Sírios em Afeca até os consumir. Próximo. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Disse aos reis de Israel: atira contra a terra. E ele atirou. E a feriu 3 vezes e cessou. 3 vezes e cessou. Próximo versículo. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias tu ter ferido a terra, né? Que foi que ele atirou. Então feririas os ciros até os consumir, porém agora apenas 3 vezes ferirás os ciros. Morreu Eliseu e o sepultaram. Bom, vai para o versículo 22 agora. Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeocás. Porém o Senhor teve misericórdia de Israel, se compadeceu dele e se tornou para ele, por amor à aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não o quis destruir e não o lançou ainda da sua presença. Morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Joás, filho de Jeocás, tomou a cidade das mãos de Ben-Hadad, que havia tomado das mãos de Jeocás, seu pai, na guerra. 3 vezes. Quantas vezes?
3.
Quantas vezes?
3.
3 vezes Joás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Só um minutinho. 4 reis. 2 pais e 2 filhos. 2 pais e 2 descendentes. Vamos lá, vamos ver se vocês guardam direitinho. Vamos lá. Aqui, quais eram as 2 nações? Síria e Israel. O rei da Síria, como é que ele chamava? Hazael, rei da Síria. E o rei de Israel, que estava convivendo com Hazael, Jeocás. Hazael vence Jeocás. Jeocás, rei de Israel. Hazael, rei da Síria. Hazael vence Jeocás e toma cidades e toma os despojos. Bom, o que acontece? Eliseu estava vivo, mas Jeocás não, nenhuma vez, foi atrás de Eliseu. Jeocás não foi atrás de Eliseu. Mas Jeocás morre e Jeoás, filho de Jeocás, toma o governo, toma o reinado. E aí aonde ele vai? Atrás de Eliseu. Aí ele vai atrás do profeta. Só que o profeta estava velho, o profeta estava cansado, o profeta estava no final dos dias dele. E chega o rei lá no palácio e na sacada eles estão conversando, né? E o profeta começa a ministrar na vida do rei. E o profeta começa a orar com o rei. Porque o problema do rei Jeoás era uma coisa só: a Síria. A Síria, esse era o problema dele, porque a Síria estava drenando, roubando a energia, a força, o dinheiro, as colheitas. Qual é o seu problema? Qual é o seu inimigo? O que é que tem te roubado? Ou problema financeiro, ou problema de saúde, ou problema no casamento, ou desconfiança da esposa ou do marido, está amarrado em nome de Jesus, não é? Ou problema com os filhos, com as adolescentes. O que está drenando você? O que estava drenando Israel, desde a época do pai de Jeoás, que é Jeocás, que estava drenando ele, né? Era a Síria. Só um minuto, preste atenção. Tem gente que convive bem com as derrotas. Tem gente que prefere assentar na derrota. Tem gente que prefere assentar-se nas perdas do que buscar a Deus, pôr o rosto no chão, romper amizades, romper relacionamentos. Tem gente que prefere romper com o céu, mas manter a terra, entre aspas. Né? É uma boa reputaçãozinha, meus amiguinhos. Mas esses amigos seus estão te levando para onde? Para o buraco. Será que você não está na hora de você dar um basta nesse pessoal e para eles para correr, não? E ao invés de ter esses amigos, repaginar a sua vida e buscar gente nova, gente de Deus, gente do bem. Será que não é hora de você romper com eles e conectar com Deus e com seu profeta? Mas Jeocás preferiu perder espiritualmente, mas não abriu mão daquilo que era natural na vida dele. Ele não abriu mão do status, ele não abriu mão do orgulho, ele não abriu mão das amizades, ele não abriu mão de uma série de coisas. Ele procurou o profeta? Não. Mas ele sabia que tinha um profeta lá? Claro que sabia. Ele sabia que tinha um homem de Deus lá? Claro que ele sabia. Claro que ele sabia. Ele sabia tudo, ele sabia quem era Eliseu. Ele sabia quem era Deus, quem era a palavra de Deus, ele sabia que era o profeta, sabia que era tudo. Ele só não tinha uma coisa, uma decisão. Isso ele não tinha. Para Deus, não. Ele achou mais fácil ficar alisando as circunstâncias. Presta atenção, eu te proíbo em nome de Jesus de ficar alisando circunstâncias que te roubam. Você não foi chamado por Deus para ficar alisando circunstâncias que te drenam, que te roubam, que te minam, só porque, ah, é meu amigo, é minha namorada, ah, mas é meu noivo, mas é fulano, ah, mas é meu chefe. Presta atenção, se o seu chefe estiver drenando você, toma posição em Deus. Ou, sabe por quê? Porque em 2 anos você vai ser chefe dele. Porque a palavra de Deus diz assim: eu honro aqueles que me honram. Diga, eu honro aqueles que me honram. Só que o versículo não termina aí. E os que me desprezam serão desprezados. Eu já vi esse versículo, eu honro os que me honram. Está naquele filme do negro corredor americano, Jim Owen, que venceu o maior velocista do Hitler. É um filme famoso. E ele era evangélico, negro, né? Ninguém dava nada para ele, mas ele, cheio do Espírito Santo, disparou e venceu as Olimpíadas de Berlim na cara do Hitler. E o versículo que ele usou foi: Deus me ungiu, porque está escrito: eu honro aqueles que me honram. E ele parou aí. O problema é que o versículo não para. Aqueles que me desprezam serão desprezados. Misericórdia. Você quer ser honrado? Você quer ser exaltado? Honre a Deus, priorize a Deus mais do que suas amizades. Priorize a Deus mais do que aquilo que é humano. Priorize a palavra de Deus. Não é fácil, claro que não é. Jeocás, esse rei, pai de Jeoás, não aprendeu a fazer isso. E aí ele foi sendo roubado. E aí ele foi sendo tirado. Aí cada ano o rei da Síria arrancava algo deles, né? O inimigo tirava. Ele estava ficando mais pobre. Aí ele finalmente morre. E o filho dele, primeira coisa que ele faz, ele procura o profeta. O profeta estava velho. O profeta poderia ter ajudado o pai dele infinitamente mais, porque ele, naquela época, o profeta Eliseu tinha fôlego, tinha energia. Já no final ele estava cansado. Já era o final da vida dele. Mas mesmo assim, Jeoás foi e procurou o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu ministrou na vida dele. E o profeta Eliseu não ficou vagando. Ele foi direto. O que está te machucando? O rei da Síria. O que está te roubando? Os exércitos da Síria. Então ele falou: abra a janela. Ele abriu. Pegou o arco. E Eliseu veio por trás e abraçou Jeoás. Eliseu era um cara maior do que Jeoás. E pôs a mão sobre as mãos de Jeoás. E pôs a autoridade dele sobre Jeoás. Interessante, ele só fez isso uma vez. Eliseu não ficou esticando a flecha, ele fez uma vez só. Durante o primeiro ato, ele foi por trás, pôs o peito dele nas costas de Jeoás, pôs a mão dele na mão direita de Jeoás, pôs a mão esquerda no arco, e ele transferiu para Jeoás o poder do Espírito Santo. Cada vez que você vem aqui, cada vez que você está na campanha, cada vez que você está na presença de Deus, Jesus Cristo transfere a sua autoridade para a sua vida. Jesus Cristo pega na sua mão, ele põe, ele respalda, ele cobre suas costas. Então Eliseu cobre, Eliseu transfere, não é para Jeoás, ele transfere aquela força. Bom, ele fez isso, aí ele sai de perto, aí ele fala: abre, ele abriu. O primeiro gesto, a primeira cena, ele falou: lança a flecha para o alto. E diz assim, então pôs Eliseu as mãos, sobre as mãos do rei. Vai, 17. E disse: abra a janela para o oriente. Ele abriu. E disse o rei, disse Eliseu: atira. E ele atirou. E ele disse: flecha dá? Mais forte, flecha dá? Flecha da vitória. Contra quem? Os ciros, porque ferirás os ciros em Afeca até os consumir. Aqui Eliseu dá uma sentença profética, como eu gosto de falar, aberta. Ele não foi específico. Ele é igual predestinação, é aberta. Né? Predestinação é algo que Deus faz conosco aberto. Já porque ele só tem predestinação porque ele pré-conheceu. Só tem destinação porque ele conhece antes. Né? Então, mas predestinação é divina. Agora, determinação é humana. Então, Eliseu deu para ele o propósito de Eliseu, diz, lança e diz, tu ferirás os ciros. Quando Jesus morreu na cruz, ele fez isso por nós. Ele disse, você vai ferir o pecado, você vai ferir a doença, você vai ferir a maldição. Quando Jesus morreu na cruz, ele fez exatamente isso. Ele nos deu um propósito aberto, está estabelecido no céu. Nosso profeta Jesus já definiu para mim, para você. No momento em que Eliseu fez isso, ele transferiu a autoridade dele para o rei Jeoás. Mas, é Jeoás que vai ter que definir no dia a dia. Sou eu e você que vamos ter as nossas estratégias, batalhas diárias. Aqui ele diz, ferirás os ciros em Afeca até o quê? Os consumir. Deus queria que ele ferisse até os consumir. Próximo versículo, vai lá o que acontece. Ele as tomou, agora atira na terra. Quantas vezes ele feriu? Três. Três vezes dá para consumir? Não. Não dá para consumir. São boas vitórias, mas são só três. E ele diz, não, o que eu te transfiro, eu te dou o potencial da vitória total, completa. Mas vai depender de você. Vai depender de você. Aí ele vai, na hora que chega a responsabilidade dele, ele fere uma, duas, três. Cansei. Fiz três campanhas. Cansei. Você tem uma vida inteira de confusão. Você tem uma vida inteira de encrenca. Você tem uma vida inteira de trevas. Converte, não é? Mais tarde, não é? Aí faz duas campanhas e fala, cansei. Faz três campanhas e diz, acabou. O que você acha? Olha para teu irmão e diga, até os consumir. Enquanto esse inimigo, enquanto esse problema, enquanto essa situação, enquanto essa circunstância estiver na sua vida, não pare de atirar flechas da palavra profética. Conhece, pastores, gente assim? Ah, mas eu até fiz uma campanha, eu fiz cinco semanas, eu fiz até sete semanas, sabia? E você acha que sete semanas é suficiente para... Quantos anos você tinha quando você converteu? 40, 50? 40 anos, 50 anos de trevas, de escuridão, o inimigo deitando, enrolando, fazendo confusão, e aí você acha que, não, eu lancei três flechas, está bom. Não está bom. Não está bom. Jeoás era bem melhor do que o seu pai, Jeocás. Jeocás nem isso fazia. Jeocás, pai dele, nem ia ao profeta, sabendo que o profeta estava lá, sabendo que ele tinha uma palavra de Deus, sabendo que ele tinha a resposta para os seus problemas, para essa geração que eu conheço. Que fala, não, mas na igreja eu não vou, não, mas eu não quero saber disso, Eu quero dizer para você o seguinte, eu não tenho reputação, eu não tenho nada que vale a pena na minha vida. O que eu tenho que vale a pena é a presença de Deus e eu não vou deixá-lo nunca. Agrade ou desagrade, quem quiser, eu vou ficar perto do meu Deus, eu vou ficar perto da sua palavra, eu vou ficar perto do seu propósito. E o resto, ó, problema é de quem quiser. Jeoás era muito melhor do que Jeocás, seu pai, mas só três vezes. Só três vezes. Agora, se a flecha vai, então o seu caminho da vitória está pavimentado. Não é flecha qualquer. Diga comigo, flecha da vitória. Não é uma flecha qualquer. Flecha da vitória. Agora, você sabe que na Bíblia tem dois símbolos para a palavra. Palavra de Deus. A espada. Paulo diz, tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a flecha, ambos representam a palavra de Deus. Flecha da vitória é uma palavra que vai na sua frente, para quebrar os laços dos novos dias, semanas, novos meses, para ampliar, para abrir o seu caminho para você chegar. Joás vai, recebe a impartição, é uma palavra teologicamente forte, mas desconhecida de vocês. Eliseu imparte a unção sobre Joás. Com a força e com a energia e com o poder que ele recebeu, ele estende o arco e ele joga as flechas. Ele estende o arco e ele fere os ciros. Mas na verdade ele está ferindo o chão. Você vê como é o simbolismo bíblico. Ele jogou no chão, mas Deus age assim no mundo espiritual. Tudo que nós temos são simbólicos, simbolismos. E parou, e você viu que o profeta ficou até chateado. Mas meu filho, o que é isso? Você deveria ter ferido 6, 7, 10 vezes. Você tem muita flecha, puxa essas flechas e joga, né? Seria fantástico, mas você parou cedo. Pessoas que desanimam cedo demais, que param, que cansam, que não tem resiliência, que não sabe o que querem. Tiago capítulo 1, Tiago da Bíblia, escritor, na carta de Tiago, ele diz assim, ó: homem inconstante em seus caminhos ou no seu propósito. Diga, homens inconstantes em seus propósitos. Tiago diz assim, ó: não alcançará do Senhor coisa alguma. Duro, né? Tiago era bem exigente, bem forte. Por quê, gente? Porque Deus demanda constância, resiliência. A construção de Deus em nossas vidas demanda sua perseverança. E não é fácil. Às vezes é difícil. Como Eliseu colou em Elias e recebeu a porção dobrada. Volta o texto para mim, por favor. Porque eu já vou mostrar o último princípio. Agora você vai para mim para o 23. Porém o Senhor teve misericórdia de Israel, compadeceu-se dele e se tornou para ele por amor a aliança com Abraão, Isaac e Jacó. E não o quis destruir e não o lançou da sua presença. Por que a Bíblia diz que morreu Azael? Por quê? Porque Azael era o rei que tinha contínua vitória sobre Israel. Ou, melhor dizendo, sobre o pai de Jeoás, que chamava Jeocás. Tem gente que precisa ser tirada da sua vida. Tem gente que vai ser tirada da sua vida. Ruim é falar isso. Morreu um homem, né? Você está feliz? Não, eu estou triste porque ele morreu. Mas vamos simbolizar isso. Tem relacionamentos seus que vão morrer. Aquilo que faz você derrotar, aquilo que derrota você, não tem jeito. Deus vai ter que tirar aquilo da sua vida, vai morrer. Vai morrer aquele namoro, vai morrer o noivado, vai morrer isso, vai morrer a amizade, vai morrer um bando de Azael que tem na sua vida. Se Azael continuasse, pastores, Jeoás não ia vencer, não. Se Azael continuasse, Jeoás não ia vencer, não. Deus teve que tirar o homem para mudar os tempos, para mudar o destino. Por isso que chama flechas do destino. Ele tinha que morrer. E morreu. E o filho dele, Ben-Hadad, tomou o seu lugar, reinou o seu lugar. Só que o filho dele era inseguro, era novato, inexperiente. E melhor, olha como Deus trabalha com as circunstâncias. O filho dele, Jeoás não era o maior dos reis, mas ainda era muito melhor do que Ben-Hadad, que era extremamente arrogante, boêmio, blasfemo, né? Menino jovem, cheio de chulé na cabeça. Imagina, príncipe desses reis arrogantes, como é que não devia ser? Versículo 25. Jeoás, filho de Jeocás, retomou a cidade das mãos de quem? De quem? Ben-Hadad. O que o pai dele perdeu, agora ele está reconquistando. O pai dele, Jeocás, perdeu para Azael, que era o pai de Ben-Hadad. Agora, como o filho Jeoás foi no profeta, recebeu uma palavra, recebeu uma unção, agora ele retomou de volta. Deixa eu te dar uma palavra profética. Deus vai devolver tudo que seus pais perderam, seus antepassados perderam, tudo que foi roubado de vocês, fica perto do seu profeta, fica debaixo da unção do seu profeta, fica sob o poder do seu profeta, fica debaixo da unção da igreja, fica debaixo dessa autoridade. Sabe o que aconteceu? Vai voltar todas as cidades, riquezas, emprego, honra, felicidade, relacionamento de casamento, tudo vai voltar. Ele diz que este havia tomado das mãos de Jeocá, seu pai, na guerra, quantas vezes? Três vezes Jeoás o feriu e recuperou a cidade de Israel. Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vitórias? Três. Quantas flechas ele lançou lá atrás? Faz assim, ó. Três flechas, três vitórias. Fala cinco flechas, cinco vitórias. Dez flechas, dez vitórias. Isso aqui é coisa que é uma história, um ensino que mexe com a gente profundamente. Você pode estar perto de alguém ungido, abençoado, e ó, estou nem aí. Como Jeocás, o pai de Jeoás, fez. Estou nem aí. O profeta é bom, é um homem de Deus, mas não quer saber. Continuou na sua ignorância, continuou na sua insensibilidade. O filho diz, não, eu não quero fazer a história do meu pai. Eu quero construir a história melhor. Não, eu vou buscar a ajuda do meu profeta Eliseu, ele tem muito para me ajudar. Pena que ele também, a estrutura dele era pequenininha, né? Três vezes ele atirou, três vezes ele venceu. E nas três vitórias que ele teve, ele recuperou tudo que foi retirado da vida dele.